Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, mais um mini pod no ar. Tudo tranquilo, Thiago?
Fala, Dudu, beleza, cara? Porra, mais um mini pod. Mini pod é 209, é isso mesmo? É,
ou eu tô viajando? Acho que é. Por aí, com certeza.
É por aí. Já, é tanto mini pod que a gente até perdeu a conta, né, cara?
É isso aí, cara. Muito legal, cara. E aí, tudo bem contigo, cara? Como é que tá a vida aí?
Tudo bem, cara. Graças a Deus. Estamos indo. Muito Alguns percalços, né, cara, no caminho, mas estão aí pra gente superar, né?
Estamos chegando próximo do retiro literário. Tá animado, Chega? Eu tô muito, cara.
Animadaço, cara. Eu tava trocando ideia. Ah, tu não sabe da maior. Opa. Tu não sabe da maior. Porra, isso aqui é novidade, nem falei contigo em off, hein? Então a galera tá sabendo em primeira mão.
Vamos lá.
Hoje, quinta-feira, encontrarei nosso amigo Gabriel Mendes, cara.
Opa, que maneiro, cara, já tá no Brasil,
ele
então.
Está em Santos hoje.
Gabriel Mendes é figurinha carimbada no Chopp, né? Pra quem não conhece, né?
Exato, no Chopp, no... ele fez a maratona, amigo, tá sempre no Minipod. E vai no retiro, né, cara?
Vai no
retiro. Então, assim, eu vou conhecê-lo antes do retiro. Ele vai vir hoje, a gente vou encontrar ele hoje no final da tarde.
Muito legal, cara. A galera que mora fora, né, participa em peso do retiro, né, cara? A galera que mora aqui também, mas, não sei, parece que pra eles... Eu também me sentiria assim, né, uma forma de se aproximar da turma, né, que, porra, não deve
com
ter
certeza,
tanta... Gente,
certeza.
Por ali o Gabriel Mendes, ele, não sei se mora, se morava, se já voltou, é dos Estados Unidos, tá fazendo acho que mestrado, uma coisa assim, não
é
isso, Thiago?
É isso mesmo. Mas acho que ele tá lá, acho que ele deve estar de férias, alguma coisa assim, cara.
Perfeito, cara. Maravilha. O que temos aí de recados da paróquia aí, Thiago?
Dudu, lembrar a galera, cara, que a gente já falou isso semana passada, mas a gente precisa comunicar pro pessoal ficar muito atento, né, cara?
Exatamente.
Que a gente vai participar do Inteligência Limitada lá do nosso amigo Rogério Vilela, né, cara? A gente não sabe ainda o dia exatamente, mas que a gente vai, é certeza.
A gente tá avisando já pra galera ficar ligado. Quem quiser, inclusive, né, sei lá, se inscrever no canal do Vilela e tal, né, o Inteligência Limitada, coloca lá, se inscreve no YouTube e tudo, que é justamente pra gente, né, a gente vai avisar, né, quando rolar, né, eu não sei quando é que vai ser uma coisa marcada um pouco em cima da hora, talvez seja e tal, e aí a gente vai avisar, e ao avisar, cara, a gente quer contar, a gente precisa da audiência de todo mundo, né, cara, ao vivo, né, cara.
Exato.
Então, pra mostrar...
A gente quer que a galera esteja presente, cara, pra mostrar a força aqui da nossa confraria, né, cara.
A confraria do Minipod e, sobretudo, da literatura, cara, porque...
Exato.
Vejo que tem poucas coisas, ele fala isso, né, sobre, né, que às vezes chamam uns caras assim, tipo, quadrinistas e tal, que, em geral, né, cara, tem pouca audiência. Não o nosso caso, porque a gente também... A gente não tá só no ramo literário, estamos no ramo literário também, a gente tá ligado a podcast, tudo, né, YouTube, etc. Mas, cara, a gente tem que valorizar mais a literatura em geral, né, esse tema.
Sim.
Então, esse episódio do Inteligência Limitada, a gente já combinou com ele, vai ser sobre, cara, a produção, criação e publicação de livros, né, então a gente vai falar... Da página em branco até a publicação. Esse vai ser o tema, né? Não sei se vai mudar um pouco o título, mas vai ser por aí. Nós vamos lá, nós dois, né, Thiago? Então, na realidade, vai ser um mini-pod ao vivo, né? Essa era a nossa ideia, né? Assim, eu cheguei a falar pra ele que seria... Poderia botar como título mini-pod e tal. Você falou, mas, cara, mini-pod é o público de vocês e eu tenho um público muito mais amplo. Então, realmente atrai mais gente, né? E aí, isso é bom pra galera. Porque, porra, também é importante trazer mais gente também pra nossa audiência. Né, cara? Então,
claro.
O cara ali, às vezes, vem mini pod não faz associação, mas é coisa, mas pô, todo mundo não, mas muita gente tem o sonho de escrever um livro, é sobre isso que a gente vai falar lá, né? Sobre isso que a gente pretende falar. Então é isso, mas assim, fiquem ligados, a gente vai ajudar.
Cara, fique ligado nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o que eu mais uso, Thiago Cabelo com dois L's, né? Ou então Oficina Literária, só buscar lá, que eu vou tá divulgando, assim, bastante quando a gente souber essa data, né, Dudu? A gente já vai começar a divulgar o quanto antes, cara.
Exatamente, cara, vamos divulgar. E, como eu tô te falando, às vezes pode ser que esse convite seja feito em cima da hora. Tipo assim, pode nos avisar no domingo pra ir lá na segunda. Não sei se vai ser isso.
Exato.
Às vezes num horário que, tipo, de tarde, né? Que a gente não sabe se a gente vai à noite ou à tarde. Então é importante vocês ficarem ligados no canal do Telegram também, né, galera que não tá no. Que escuta pelas plataformas aí, não tá no nosso canal do Telegram, e como você falou, em todas as nossas redes sociais. Contamos com a força da galera, né, Thiago?
Cara, a gente precisa dessa força da galera, cara. A gente precisa mostrar que a literatura vale, sabe? Que assim, que tem audiência, que a galera participa. Então, assim, comenta lá no chat. Faz, mostra que, assim, que a literatura tem público, sabe? Porque tem, eu tenho certeza que tem, Dudu.
Perfeito, Thiago. Thiago, tem um tema aqui que eu queria trazer pro nosso mini-pod, cara. Um tema um pouquinho pesado. A gente aqui, a gente, em geral, fala pouco sobre esses temas mais pesados. Não por sermos insensíveis, Thiago, mas porque a gente tem também essa ambição de trazer, não a leveza, né? Mas é um assunto um pouco mais literário, né? Mini-pod literário tudo. E eu sempre acredito, Thiago, que às vezes... você falar sobre temas diversos até ajuda a pessoa que não tá muito legal, né? Que tá com algum problema, né, cara? A gente já recebeu muitos depoimentos de galera... Pô, aliás, recentemente, na verdade, né, cara? A gente recebeu um e-mail muito legal, né? Falando sobre um confrade que tava em depressão e tal. E de repente ele olhou lá. Olha só que interessante, cara. Ele até foi diagnosticado lá com depressão, segundo ele. Ele tava meio mal e tal. E olhou no Telegram dele, apitou, né, cara? Falando, mini pod no ar e tal. Aquilo foi um jeito dele, cara, sair daquela, porra, daquela situação difícil que ele tava. Então, acredito que a gente falando aqui sobre literatura, assuntos variados, sempre de uma forma leve, né? Eu acho que a gente ajuda muito também, né, cara? Então, a gente, às vezes, não traz muito essas coisas. Porém, Thiago, essa semana, a gente recebeu e-mails de alguns confrades nossos lá do Sul, né, cara? Uhum. Falando sobre essa situação que tá tendo lá das enchentes lá no Rio Grande do Sul e tudo, né? E pedindo, né, fazendo pedidos para doação por Pix, né, cara? Uhum. É o seguinte, cara, o que a gente que eu fico muito preocupado quando tem uma situação como essa, Thiago, que não é o caso de ninguém que nos mandou e-mail, eu tenho certeza absoluta disso, mas só pra deixar bem claro, é que, porra, tem uma calamidade, uma situação terrível, e ainda tem gente, Thiago, vigarista, de novo, não tô falando de ninguém que nos escreveu, tá? Não tô falando isso, escutem até o final que eu tô falando, tá? Mas sempre tem um vigarista que chega e, pô, coloca o Pix ali, e aí a pessoa, coitada, não sabe, e aí o cara, né, é um golpista ali, é um golpe, que um cara que, né, que pede o Pix pra ele e não repassa pra ninguém. Então essas coisas acontecem em situações como essa. Então, a gente recebeu aqui alguns, né, pedidos de Pix, né, de novo, pela terceira vez, né, temos certeza aí que nossos confrades são idôneos e tudo. Porém, Thiago, a gente tomou a decisão de fazer aqui o seguinte, né, a gente, claro, eu já fiz a minha doação, né?
Eu também.
Você também. E o que a gente vai convidar e incentivar todos os confrades a fazer é procurar, né, a conta, sei lá, né, o Pix, que cada um se sinta mais confortável. Em vez de a gente divulgar um Pix aqui, né, até porque também se a gente divulga um...
Até porque tem vários, né, Dudu?
Tem vários, isso. Então, de repente, se a gente divulga um, né, concentra só naquele, aí dá um problema naquele, o outro, então, eu acho interessante a gente fazer isso, a gente mostrar que, porra, a gente já fez a nossa doação, que nós estamos solidários com a tragédia que tá acontecendo, e em vez de divulgar um Pix em específico, a gente incentivar e lembrar que é muito importante que você faça a sua doação e que você procure aquele, pô, de repente você confia, sei lá, cara, numa entidade particular, por exemplo, de um cara que você confia muito, então, pô, vai pra ele. O outro, pô, prefere doar pro governo. Beleza, faça isso.
Cara, tem muita galera da internet que tá fazendo campanhas pra arrecadar e tá repassando. Então, assim, tem pessoas que você sabe que você pode confiar, sabe? Então, faz pra ele. Se você confia naquela pessoa, beleza, ele sabe que ele vai mandar, sabe? O Whindersson, teve uma galera aí que fez, né? Exatamente. Que com certeza vai mandar pra lá, porque sabe que vai ajudar. Claro. Tem também, Dudu, quem for do Sudeste, se eu não me engano, pode ir aos Correios doar alimento e roupas.
Opa, não também, sabia disso, cara, fala mais aí.
Então, se você não tiver grana agora pra fazer um Pix e tal, mas, pô, tiver um quilo de arroz em casa, pode passar em qualquer agência do Correio e doar esse alimento que vai ser levado lá pro pessoal do Rio Grande do Sul.
É,
então, assim, é outra coisa que é importante também, entendeu? Cara, o que importa, assim, o Brasil precisa se juntar pra ajudar o Rio Grande do Sul, porque, cara, tá demais, né, cara? Eu tava vendo umas imagens, são absurdas, assim. Então, assim, eu tô achando que, cara, tá muito, pelo menos, me parece que tá todo mundo ajudando mesmo, sabe?
Sim.
Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, divulgar aqui, se mostrar solidário com o que está acontecendo lá. E é isso, cara. Procura um Pix, procura alguma entidade que você confia, faz o Pix para eles, ou então vai nos Correios, leva um alimento que eles vão levar lá pro pessoal.
Beleza, então, para finalizar, a gente vai agradecer de novo, né, aos confrades, né, que escreveram. Se você for um dos que mandou e-mail aqui pro eduardospor@gmail.com falando sobre isso, te agradeço, né, li todos os e-mails que foram enviados e a gente resolveu fazer dessa maneira. Beleza, Thiago?
Perfeito, Dudu.
Beleza.
E Calçada da Fama, Dudu?
Calçada da Fama, aqui vamos agradecer aqui a nossa querida Alba Rosa Heckenburg e o Anderson dos Santos Costa. Thiago, olha só, esses participou mesmo. E curiosamente não, né? Previsivamente. Existe isso aí, não sei. De forma previsível.
Realmente.
Os dois estarão no retiro. Olha que maravilha, Thiago.
Pois é, cara, muito legal, pode crer.
Cara, a gente falou no início, né? Mas assim, é demais, cara. Esse negócio do retiro tá sendo muito bacana pra mim, enfim, por vários e vários motivos e tal. Mas também pra ter essa chance de conhecer ao vivo esses rostinhos aí, né, cara? Na verdade, o rostinho muita gente conhece, né? Já participaram de shows, participaram dos seus cursos, né? Mas, pô, a gente passar um tempo com essa galera vai ser espetacular. E você que... A gente tá falando tudo isso, nem é propaganda, né, cara? Porque, porra, não, você vê que já tá lotado tudo, mas fica até aí, cara, se vocês curtirem, né, a gente fazer um... A gente já fez, já tem lá no meu site, lá tem uma lista de espera, pra quem quiser, pros próximos, né, Thiago? A gente já tem praticamente uma turma completa de lista de espera, praticamente,
exato,
né?
Exato.
Agora, é o seguinte, Thiago, e a gente vai chegar lá, né, eu não tô muito empolgado, não sei ainda, eu empolgado, né, e também não pensando em divulgação, mas já pela empolgação, a gente já vai acabar divulgando lá as fotos, né? Porra, os papos lá e tudo nas nossas redes sociais. Né, e eu tenho certeza que a turma vai ficar, que não foi, vai ficar doida, cara. Porque eu já tô prevendo.
E assim, vai poder acompanhar o retiro até pelo próprio canal do Telegram, cara, que eu vou postar várias fotos lá, cara. Sim. Vai vendo.
A gente tem uma. A gente tem algumas ideias aqui muito legais. Enfim, vamos deixar pra frente. Vamos pros e-mails, senão a gente se empolga.
Boa, Dudu. Vamos lá pros e-mails, cara. Primeiro e-mail de hoje, Igor Bast. Ele fala assim: olá, Eduardo e Thiago. De boa na Lagoa? Primeiramente, gostaria de dizer que estou muito contente em ter participado da 4ª edição do Chope Literário. Foi um grande momento e estou ansioso para o próximo. Como eu disse no nosso encontro, esse é o primeiro de muitos e-mails que pretendo enviar para vocês. Vamos à questão. No início do evento, vocês pediram para que os novatos se apresentassem. Nesse momento, percebi que todos os participantes, menos eu, estão envolvidos com projetos de escrita, ou são escritores com livros já publicados. Isso me deixou intrigado. Vocês acham que o público do Minipod é composto, em sua grande maioria, por escritores? Ou acreditam que grande parte também pode ser daqueles que são apenas amantes da literatura, como é o meu caso? Atenciosamente, Igor Bast. E aí, Dudu?
Beleza, cara. Olha, cara, a gente, né, quer que... Eu sempre falo, né, que todos são bem-vindos aqui, né? Cara, é um lugar que a gente não fala só de literatura, a gente fala de cinema, tudo, e assuntos variados, assuntos diversos e tudo, né? Mas a verdade, cara, é que não que a gente não se preocupe com isso, a gente tem... Pô, não precisa nem falar o respeito que a gente tem pelo nosso público, né? Por outro lado, cara, eu acho que a coisa funciona, em geral, quando nós tomamos a decisão de sermos nós mesmos. Falei tipo os participantes do Big Brother, né? Falam assim, eu sou muito sincero, né? Fala essa história. Mas é verdade, Thiago, porque você pensa assim, o que a gente fala, o que a gente faz aqui, e até nem poderia ser diferente, porque nosso programa é semanal, e a gente nem tem tempo, assim, a gente prepara o documento com os e-mails, né, direitinho, mas a gente não tem tempo de estudar muito, né, de ir atrás de tudo que a galera tá falando para fazer uma coisa detalhada. Então, o que a gente faz aqui muito é reagir a essas coisas que a galera manda. E isso acabou se tornando assuntos recorrentes, literatura, porque a gente vive isso, né? Eu sou um escritor e você é um professor, um acadêmico da área literária. Então, assim, é claro que a gente... né, quer ter ouvintes de todos os escopos, né? Mas pode ser que a gente atraia mais a turma que quer escrever e a turma que gosta de ler por essa razão. Não é uma coisa planejada. Eu até não critico, assim. Tem gente que muda o seu foco, né? No, sei lá, em canais do YouTube, em podcasts. Muda o seu foco pra buscar um público tal, X ou Y, que pretende buscar. Cara, eu não tô aqui pra criticar ninguém. Cada um faz o que quer. Mas nós falamos aquilo que queremos, né? Que gostamos. Também, ao dizer isso, fica parecendo também que a gente está arrogante, né? Faz o que a gente quer e dando isso. Não, a gente tem maior carinho, maior respeito pelo povo, mas nós somos o que nós somos, né, Thiago? Então,
exatamente,
isso,
cara.
Pô, cara, assim, quem gostar da gente vai gostar da gente do jeito que a gente é. Claro que a gente pode se esforçar para falar um assunto ou outro, mas acaba sempre voltando para isso. E é muito do nosso ethos, da nossa vida, que é voltada pelo olhar literário, né, cara? Nós temos esse olhar literário sobre o mundo, né, cara? Sobre o mundo, então, acho que é isso.
Então, cara, mas é engraçado, cara, o Igor falou uma coisa, que ele é apenas um amante da literatura. Como eu sou também, Igor, tá? Eu, a princípio, Todos somos, exatamente. E aí, cara, só que tem uma coisa que isso, pô, um grande amigo meu já falecido falava: todo grande leitor, em algum momento, ele pensa em ser escritor, ele pensa em escrever. Pode ser que ele não leve isso à frente, mas ele pensa. E eu acho que isso é muito verdade, cara. Eu já pensei também em escrever, não levei pra frente, mas já pensei em escrever. Assim como eu acredito que a grande maioria aqui começou como um grande leitor e, pô, depois falou: ah, quero escrever. Uhum. Talvez isso aconteça contigo no futuro, Igor. Sim. Tu pense: caraca, que ideia legal pra um livro. Esse livro não existe, vou escrever eu, entendeu? E eu acho que é isso que acontece. E tanto é, Dudu, que eu acho que realmente tem muitas pessoas que têm essa vontade de escrever e nunca vão escrever. E tudo bem também, entendeu? Claro. Só o fato de ter vontade já vai incentivar ele a buscar mais literatura, viver e respirar a literatura. Só isso já valeu, cara. Então acho que é muito isso.
Costumo dizer que esse é o mérito dos livros ruins. Você fica pensando: pô, faria diferente, né, cara? Eu consertaria isso aqui.
Pode crer.
E aí você tem vontade de escrever, né? Muitas vezes a pessoa escreve o livro que quer ler também, né?
É isso aí.
Então é isso aí. Perfeito, cara.
Próximo e-mail, cara. O e-mail do Amazing Spider-Ranger.
Isso aí. Será que é hacker, Thiago? Tá com cara, hein, cara?
Ele fala assim: bom dia, boa tarde, boa noite, Eduardo Spor e Thiago Cabelo. Esse é meu primeiro e-mail para o Minipod Literário. Já ouviram falar da possibilidade de ler um livro em aparelhos de realidade virtual? O que acham dessa ideia? Será um novo passo para a tecnologia ou apenas algo para ser esquecido? Ler em realidade virtual já é uma possibilidade, mas as telas dos óculos existentes no mercado podem causar tontura e náuseas em algumas pessoas por serem telas de LED e LCDs comuns. Algumas empresas estão tentando desenvolver óculos VR completamente voltados para a leitura e que vão usar a mesma tecnologia de tintas eletrônicas das telas do Kindle, mas ainda estão em fases iniciais. E aí, qual a opinião de vocês? Abraços. E aí, Dudu?
Eu não tenho nenhuma opinião porque eu não testei esse aparelho, né, cara? Mas eu não vejo o maior problema, assim, se fosse algo como se fosse uma tela que substitui o papel, mas continua sendo, né, a leitura, você, né, naquela mídia de leitura, eu não vejo essa diferença, assim como não vejo diferença em tese, vamos dizer assim, a não ser a questão mais romântica, né, vamos colocar assim, entre o livro físico e digital, né? Existe diferença, sim, entre o livro e o audiolivro, né? Aí são mídias diferentes, não dá pra dizer também, sim, que é igual, tá, cara, assim, e não tô dizendo também que seja uma pior do que a outra, na verdade eu prefiro a leitura, mas, né, não tem nenhum problema do audiolivro, não tô criticando, não, mas é diferente, né, cara, é claro que é diferente.
Outra experiência.
Em relação ao Kindle, né, vamos dizer assim, o e-book, né, vamos dizer assim, e o livro físico, não tem diferença nenhuma, a não ser o aparelho que você, né, porque a leitura é a mesma, né, cara, a leitura é igual, é idêntica, não vai ter nenhuma diferença. Então aí só, enfim, não vejo, se for isso, né, não muda nada, assim, eu acho que pode ser interessante, sim, não vejo nenhum problema, mas, enfim, mas a questão da parte romântica que eu digo, é porque eu já falei, né, eu gosto muito dos livros físicos, porque pra mim, é uma questão, falando, é emocional, né? Você tem...
Sim, sensação tátil, né, cara?
Sensação tátil.
Tudo isso.
É, e o que eu falo também, Thiago, é uma questão de eu encarar o livro, primeiro, como um objeto de arte, tá? Isso é... Cara, opinião pessoal, tá? O próprio Thiago que tá aqui, ele praticamente só lê em Kindle, então não tô falando mal nem nada. Mas assim, eu acho que é um objeto de arte, né? Então assim, você ter o livro, né? Que tem a obra de arte e o objeto de arte, quer dizer. Muitos livros são, né, cara? Livros de capa dura, tudo, enfim. Tá. Mesmo nem sou muito fã de capa dura, não, mas o próprio livro em si, né? As capas, acho um barato tudo. E eu encaro particularmente o livro como um troféu, né? Então assim, acabou de ler, coloca na estante e pra mim aquilo, eu tenho umas... Eu adoro, cara, de novo, é emocional, eu adoro estar entre livros, eu sempre adorei bibliotecas, entendeu? Tipo, de estudar em biblioteca, cara, eu sempre gostei, pô, cada um na sua, pô.
Exato.
E aí, cara, o objeto livro, pra mim, assim, eu vejo como um troféu, tipo, eu passei aquela etapa, né, eu passei por aquele livro, ele tá ali pra me lembrar disso, eu também acho que também é fácil também de consultar. Então, pra mim, é isso, simplesmente, mas a diferença em si, não enxergo muito, possa ser diferente. Não sei exatamente qual é, como é que é esse aparelho que ele falou.
Cara, assim, eu acho interessante a ideia, mas quando eu tava lendo e-mail, me veio imagens na cabeça que eu acho que podem fazer alguma diferença. Se a parada for, tu coloca o óculos e for uma tela tipo do Kindle, eu fico com o Kindle, que eu não tenho que gastar mais um aparelho de óculos VR só pra ler, entendeu?
Sim.
Agora, se eles conseguirem fazer algumas outras coisas, tipo, você tem um livro na sua frente, imagina, um VR, onde você tem um livro na sua frente, tá? E como você tá com o óculos, tem o som e tal, pô, ele pode captar qual momento do livro que você tá lendo e reproduzir uma música em relação a isso,
sim,
criar um ambiente em volta, uma imagem em volta do livro que tem a ver com o que você tá lendo naquele momento. Então, assim, criar mais coisa, eu acho que tornaria a parada mais interessante.
Sim. Uhum.
De novo, não sei se teria sucesso ou não, mas pelo menos seria algo diferente. Porque eu não vejo muito, cara, assim, de comprar um óculos VR pra ser igual ao Kindle, pô, eu não sei se eu vou colocar, eu prefiro pegar o Kindle, sabe?
Uhum. É.
Tem por que eu trocar o meu Kindle por isso. Então eles teriam que trazer algo a mais ali pra me imergir mais no livro, sabe? Alguma coisa assim.
Essa parada do conceito da realidade virtual já é antigo, né? Eu me lembro no final dos anos 90 falando com um professor de karatê meu sobre isso, eu nem tava muito por dentro, ele foi me explicando, né, que tem essa coisa, que essa história do óculos, eu tenho essa ideia já é antiga, na verdade, né? Eu não sei até que ponto isso é perigoso, cara. Perigoso não é, né? Como, na verdade, qualquer máquina você, né, pode ser, como dizia o Deckard, né, do Blade Runner, né? Pode ser um problema ou um benefício, né?
É.
Se é um benefício, não é um problema meu. Eu lembro que ele é o caçador de androides, né? Então, cara, mas essa coisa de você ficar muito alheio mesmo. Aquela história do Platão, né? Da caverna de Platão, você ficar muito alheio, né, cara? Porque pensa o seguinte, na realidade você pensou isso, o que eu pensei não foi nem essa coisa de da música ligada ao livro. Mas é você, por exemplo, não ter o livro na mão, mas você senta em alguma poltrona, né? E aí você pega o livro virtual, vamos dizer assim, né? Você vai lendo o livro como você leria o livro normal. Todo o ambiente à sua volta, sabe, cara? Ser, por exemplo, uma cabana, sabe?
Sim,
tipo assim, com a lareira crepitando e tal, sei o quê. Beleza, é legal pra relaxar, mas tem uns exageros, né? Imagina a pessoa vivendo a vida inteira dela, né, nesse ambiente virtual, né?
Pô, sim. Esse acho que é o grande perigo da realidade virtual.
E vou te falar, cara, nego, se deixar. Não sei se você lembra, Thiago. Cara, não sei se você lembra disso. Claro que não era, nem chegava aos pés do que eu tô falando, né? Mas assim, foi uma parada meio estranha. Lembra do Second Life? Lembra dessa parada do Second Life?
Lembro, que uma galera parou de viver na vida real, né?
Cara, Second Life, cara, foi uma parada que é muito louca, né? Porque ela desapareceu tão subitamente quanto apareceu, né, cara?
Exato.
Teve um surto de Second Life, digamos assim, talvez 8 meses, sabe? Tipo assim, eu acompanhava direto, que eu trabalhava com internet na época, né? Teve um surto, Thiago. Pô, todo mundo, até daqui a pouco tem gente do meu trabalho falando, não, vou numa festa no Second Life e tal. Cara, que loucura. E já tinha empresas patrocinando propagandas, outdoors no Second Life e tal. Saiu o livro, né, de Second Life. De repente, meu irmão, ninguém mais falava da parada. A parada desapareceu, não sei o que aconteceu. Lá, se alguém souber, manda e-mail pra gente. Fico até curioso. Mas a galera tava aderindo aí, cara. Tinha uma turma aí que tava na parada, cara. E aí tem que tomar um certo cuidado, né, cara, pra não ficar muito... Mas isso serve também pra eu ficar muito tempo no joguinho também, né, cara. Enfim...
Sim, exato. Hoje em dia já tem muita galera que tá bem alienada, né, cara? Eu acho que tem que realmente pensar um pouco sobre isso, cara. Todo mundo, sabe? Mas, assim, eu acho que seria uma tecnologia interessante se tiver como trazer algo a mais, sabe? Se for só sentar e ler, aí eu faço no meu Kindle, tu faz no teu livro, entendeu? Galera que gosta de livro físico faz no livro físico, galera que gosta de Kindle ou outro e-book reader, vai ler, entendeu? Na boa. Agora, tem que trazer algo de novo. Aí eu acho que pode ser bem interessante, Dudu. Pode ficar bem legal.
Antes de encerrar, pra galera não ficar puta comigo, vou fazer um meia-culpa aqui, Thiago. Vou dizer que, às vezes, quando tá muito quente aqui no Rio, eu coloco o meu... ar-condicionado no máximo, vou ler, coloco lá a minha tela de televisão passando uma... E tem até tem no Netflix, isso tem no YouTube também, vale, mas até no Netflix tem, que é a lareira, já viu essa parada?
A lareira.
Fireplace. Então também, crer, né? Eu também não sou tão, né, eu também tenho meus pecados aí.
Boa, Dudu. Vamos pro último e-mail das curtinhas, Dudu.
Vamos lá, cara.
Claudinei Barbosa, ele fala assim, ó: boa tarde, prezados Eduardo e Thiago, espero que estejam bem. Acabo de ouvir o Minipod 190 e gostaria de comentar sobre o anime Saint Seiya, mais conhecido no Brasil como Os Cavaleiros do Zodíaco. O Thiago levantou a questão sobre Hades ser colocado como vilão, pontuando que, na mitologia grega, em nenhum momento isso fica evidente. Já o Eduardo complementou bem, afirmando que os deuses na série são mais antagonistas do que propriamente vilões. Na verdade, todos eles querem trazer um castigo divino à humanidade. E Atena é a deusa que simpatiza e acredita na bondade dos homens, colocando-se como protetora deles. A série tem base maior na mitologia grega, mas é uma mistura de muitas culturas. Sendo um manchetossauro, aguardo a conclusão da saga principal que atualmente está em desenvolvimento no mangá Next Dimension. Nessa história, Atena, junto com Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki, voltam ao passado na Guerra Santa anterior para poder salvar Seiya, que no presente foi ferido pela espada de Hades. Ficamos assim, sabendo da existência de um lendário 13º Cavaleiro de Ouro do signo de Ophiuchus, que tem um poder semelhante ao de um deus e que quer trazer a paz à Terra à sua maneira. Por fim, gostaria de indicar dois spin-offs da série. Atualmente, na França está sendo publicado um mangá totalmente colorido, Time Odyssey, onde os guerreiros de bronze enfrentam o deus Cronos. Nessa publicação, o autor tenta preencher algumas lacunas da série clássica para apresentar sua trama. Recomendo também Heroes of Poseidon, escrito e desenhado por Tsunaki Suda, uma trama que se passa paralelamente à saga de Hades, com a Terra desprotegida devido aos cavaleiros estarem no submundo. Poseidon ressurge com seus generais marinas a fim de evitar que a deusa Nêmesis derrame o castigo divino sobre a humanidade. Acho que me estendi demais, nobres amigos. Me desculpem, sempre me empolgo ao falar de Saint Seiya. Grande abraço, cordialmente, Claudinei Barbosa. E aí, Dudu, tem uma galera que curte mesmo, né, cara, Cavaleiros?
Pois é, cara. Gabriel Mendes, acho que inclusive também fala bastante de Cavaleiros, né, cara? É. Eu me sinto realmente até um meio fora, cara, porque a galera entende muito. Aliás, primeiro, algumas coisas desse meio aqui. Manchetossauro deve ser o...
Os caras, né, velho?
Eu suponho que seja a galera que viu Cavaleiros na Rede Manchete.
Exato, pode crer. Suponho... Eu li e não percebi, cara, quando tava lendo.
Não, e quando eu preparei a pauta aqui, que eu fui lendo, fui tentando perceber. Algumas coisas que ele colocou aqui. Primeiro que existe, pelo jeito, né, cara, uma grande produção até hoje de mangás ligados ao Cavaleiro Zodíaco. Mangá, pra quem não sabe, é diferente de anime. Anime é um desenho, sim, animado, né? O mangá, são aqueles... É, são os histórias em quadrinhos, né? Aqueles estilos japoneses e tal, né? Então, tem muita... Pô, a produção, obviamente, muito mais barata, né? Do que você fazer um cartoon, né? Você fazer você fazer um desenho animado. Então, creio que deva ter espaço pra ter muitas histórias, muitos spin-offs e tal, né, cara? Então, ele tá falando aqui de alguns spin-offs que... existem dentro dessa história aí dos Cavaleiros do Zodíaco. Essa parada, olha que curioso, cara. Eu também não entendo nada de astronomia, nem muito menos de astrologia, tá? Mas, olha que eu tô entendendo aqui, que esse Ophiuchus é aquele signo, cara. Na verdade, acho que é um planeta, né, Thiago? Que foi mal, galera. Não entendo.
Faço ideia, Dudu.
Então, parece que... Eu não sei se foi um planeta que foi descoberto, Thiago. É, mas eu sei que isso gerou... Eu acho que foi um planeta que foi descoberto, uma constelação. Foi mal, galera. Não entendo essa parada. Recentemente. Que é planeta, ou constelação de serpente, né? Ophiuchus, que em grego é Ophiuchus. Né, de serpente, uma coisa assim e tal. Eu me lembro que até a galera zoou. Eu não vou zoar aqui porque eu respeito todo mundo aí, mas assim, a galera zoou muito porque a história da astrologia, na verdade, não tinha, tinha considerado esse planeta ou essa estrela, sei lá. O nego falou, pô, mas e agora? Como é que vai ficar tudo zoneado e tal, né? A astrologia da galera, enfim. Eu me lembro disso. Então, pelo jeito, isso foi... Eles pegaram isso, trouxeram pra narrativa, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, pra fazer esse, enfim, essa nova ameaça, esse novo personagem. Pode ser interessante. Eu vou te falar, cara. No caso desse universo tão complexo, tão amplo, problema, em especial de Cavaleiro Zodíaco, e tudo bem, galera. Pô, leiam seus spin-offs, os seus mangás, curtam a sua própria maneira, mas... Cara, o universo ficou muito embolado, cara. Mas muito embolado. Nesse caso, ele, Cavaleiros, se você considera tudo, né? Eles ainda fazem um esforço, diferentemente do Star Wars, ainda fazem um esforço pra respeitar todo o cânone, entendeu, cara? No Star Wars, já chutou o balde, né, cara? Lembra quando a Disney comprou, né, o Guerra nas Estrelas? O nego falou, tudo que foi criado vai ser Legend, vai desconsiderar tudo, vão só considerar os filmes, né, aqueles três primeiros filmes. Eu achei isso bizarro, mas tudo bem, deixa os caras lá. No caso do Cavaleiros, pelo menos eles fazem um esforço para tentar manter o universo coeso, mas, cara, quase impossível, não só pela questão da trama, tudo, cara, também como ele falou aqui, como o Claudinei falou aqui, cara, tem tanta coisa de mitologia misturada, sabe? Tem uma... Eu vi um filme na época do Cavaleiro Zodíaco, não foi esse, não, que tá, o recém. Na época, tem um filme que é contra o Lúcifer. Então, ainda meteram mitologia hebraico-cristã na parada, então... O próprio Hades, né? Enfim, cara, mas é legal, é legal. Mas, eu sei lá, eu acho que deu uma zoada aí. E só pra finalizar, galera, eu descobri, não sei se vocês estão sabendo disso, quem é fã de Cavaleiros aí, eu descobri que, cara, tem todos os Cavaleiros, tem desde o primeiro, tudo na Amazon Prime, cara. Eu tava assistindo, comecei a assistir do início, né, e também parei um pouquinho, depois voltei a assistir o Lost Canvas, que é muito bem feito, um troço muito bem feito, né, diferente dos originais, que são lá da década de 80 e tal, muito, mas muito bem feito. Então fica aí, cara, mas Cavaleiros do Zodíaco sempre é um negócio que vai dar pano pra manga, fico feliz, sou fã também, mas tô descobrindo aos poucos que sou menos fã do que a turma, porque a galera entende muito parada, cara.
Muito, né, Dudu? Caraca!
Exatamente.
Cara, eu, sinceramente, até difícil de eu comentar, porque eu não conheço. Eu conheço um pouco de mitologia grega.
Isso.
E me interessa até de ver, cara, que eles tratam bastante da mitologia grega. Ficou legal saber que tá na Amazon, cara. Eu acho que eu vou dar uma olhada. Se eu assisto, pelo menos. Cara, porque eu assisti na Manchete, mas, cara, eu não lembro de nada. Minha memória é uma merda, né, cara? Então, mas, porra, eu quero ver se eu retomo, cara. Isso aí, legal, legal.
Tu não lembra nem das musiquinhas, cara, de abertura, cara?
Cara, velho, eu não lembro, Dudu. Cara, e olha que eu vinha, cara, passava na Manchete depois da minha escola. Então eu vinha correndo pra assistir, cara.
Ah, então tu conhece, pô. Então você viu algumas coisas.
Não, eu vi várias, mas eu não lembro. Uhum. É que minha memória é horrível, cara. Foto, pô, completamente. Muito bem, muito Dudu. Bem, vamos para as curtinhas, cara.
Vamos lá, cara.
Ó, primeira curtinha de hoje, João Gouveia pergunta ao Eduardo como era José Louzeiro como professor. Pede ainda que o Dudu fale um pouco sobre o curso que você fez com ele. Uhum. Qual a maior lição aprendida? E aí, Dudu?
Beleza, cara. Excelente curta aqui. Eu vou até pedir licença pra galera pra falar um pouco mais aqui, porque eu acho que o José Louzeiro é um cara que a gente pode falar um pouco, cara. É porque ele é um cara que foi um grande escritor, né, cara? E eu acho que se fala menos do que deveria sobre ele, né, cara? Eu vou te falar como é que eu conheci o José Louzeiro, cara. E isso é interessante, porque eu tem aquela história da... Eu trabalhava lá... Vocês conhecem a história do trabalho no Cadê, né? Cadê Notícias e tal. Depois Cadê Notícias foi comprado pelo Star Media, uma multinacional. Aí teve né, o inchaço e depois o estouro da bolha. Já falei isso várias e várias entrevistas. E eu, com uma galera, a gente foi demitido lá. Isso, se eu não me engano, foi em 2002. Eu escrevi o Batalha do Apocalipse entre 2003 e 2005. Foram 2 anos, né? Demorei escrevendo. Em 2002, cara, foi a época que eu fiquei desempregado, eu tava ali procurando, né, me instruir, né, cara, aquelas que a gente recomenda que todo mundo faça, todo mundo quer ser escritor, né, faça um curso, procure por um curso, tal, etc. E a minha mãe, na época, ela tava olhando um jornal, ela falou aqui, vai ter um curso aqui com o José Louzeiro e tudo, né, eu não sabia muito bem quem era, eu fui procurar, acho que ela mesmo, ela falou, claro que tinha internet na época, mas eu não tinha Wikipédia e tal, né, e ela falou que ele era o, acho que foi aquela que me disse que ele era o roteirista de alguns filmes que acho que estava no jornal, na propaganda do jornal na época, inclusive o Pichote, né, que é o Leido Mais Fraco. E aí na hora eu fiquei, porra, fiquei interessado, Thiago, porque nos anos 80, né, a gente tinha filmes muito ruins sendo produzidos, cara, tinha muita porno chanchada, sabe, cara, o que passava na televisão era muito ruim, cara, sabe, e a gente via toda aquela porcalhada, sabe, o áudio do cinema brasileiro era muito ruim, porque aí tinham que dublar, quer dizer, até filmes estrangeiros se dublava, né, mas não tinha, mas aqui era muito mal feito, tudo, sabe? E aí, no meio dessa porcalhada toda do que era o cinema brasileiro no iniciozinho dos anos 80 ali, claro que tinha filmes bons, tô falando que são todos ruins, mas muito filme comercial ali, eram filmes ruins, né? Sem qualidade. E aí, cara, uma vez eu vi, passou acho que na Globo, o Pichote, né? Que é um filmaço, tudo bem, meio datado, tudo, né? Final dos anos 70. Mas, cara, eu fiquei impressionado com a história, sabe, cara? Fiquei achando a história demais e que história bem construída, bem feita, sabe, cara? Tipo, o Fernando Meirelles falava isso, cara, o que pega no Brasil é o roteiro, é o texto. A gente tem que profissionalizar muito o nosso mercado ainda, tanto de literatura, claro que tá sendo profissionalizado, eu gosto de pensar que a gente contribui pra isso, a nossa maneira, Thiago. Mas, né, hoje em dia, né, tá cada vez melhor, você tem séries brasileiras, Thiago, muito bem feitas, né, cara, muito bem escritas e tal, mas não era uma realidade há 15 anos atrás, entendeu, cara? Então, né, séries da Netflix e tal, da Amazon, brasileiras e tal, enfim, muito boas. Mas essa era a realidade né, do audiovisual brasileiro. E aí, cara, eu vi aquele filme, uma narrativa bem feita, sabe? Cara, eu fiquei impressionado. Por anos eu considerei o Pixote o melhor filme brasileiro já feito. Depois, né, outras coisas vieram. Assim, Tropa de Elite, Cidade de Deus, enfim, todos aqueles filmes que a gente conhece. Hoje em dia tem um monte de filme brasileiro bom, né? E aí, cara, eu fui fazer o curso lá, fui fazer o curso do Zé Louzeiro. E, porra, eu me lembro que era todo sábado. Era lá na Tijuca, que é aqui do Rio. Tem uma... Não sei se é na Tijuca. Perto da Tijuca tem outro bairro que é dentro da Tijuca, mas não é. Uma loucura, chamada Usina. Que não sei se tem uma usina, mas não é. O bairro não é todo uma usina, não. O nome do bairro é Usina. E aí fui fazer o curso, cara. Era na casa do Zé Louzeiro, né? E tinha uma turma muito legal e tal. E a gente foi aprendendo. A gente escreveu um roteiro juntos. Um roteiro comunitário, né? Nada da história de ninguém e tal. E foi muito legal, cara. Uma das coisas que ele falava bastante... A gente falava várias lições, né, pra gente. Uma que ficou mais marcada foi o seguinte, cara, de você trabalhar com poucos personagens. Logo eu, você vê que loucura, sabe? Logo eu que escrevi Batalha do Apocalipse, que tem uma porrada de personagens. Mas isso não exclui a lição dele, porque tem muitos personagens secundários, mas os principais, os personagens que constituem a espinha dorsal da história, são poucos, né? E eu aprendi a trabalhar com isso. Não sei se isso serve pra todo mundo, né? Mas, assim, poucos personagens principais, sabe, cara? Então, ele focar, claro, esse tempo pode ter mil personagens secundários. E eu também acabei me tornando um escritor que eu aproveito tudo que eu coloco no texto, eu aproveito. Isso não é uma questão que deve ser observada na literatura. Você pode escrever o que você quiser, pode ter trechos que você não vai utilizar. Porém... Eu acabei indo por esse lado, que é o lado do roteiro. No roteiro, sim, no roteiro de cinema, tudo que você coloca tem que ser utilizado, porque você tem duas horas só. Então cada palavra é preciosa, né? Então, cara, saí de lá, escrevi o roteiro de cinema do Batalha do Apocalipse, depois escrevi o próprio Batalha do Apocalipse, levei pra ele. O Zé Louzeiro era provavelmente o cara mais generoso do mercado. Tudo que era livro, os alunos dele, ele lia, comentava. Ele leu o Batalha do Apocalipse, adorou, mas falou, pô, tem que mudar isso aqui, tem que reescrever, sabe? O cara foi, porra, nota mil. E continuei em contato com ele, né, por muito tempo, né, cara? Tanto é que ele escreveu, né, se você tem o Batalha do Apocalipse aí, ele escreveu um texto, né, tipo uma resenha do Batalha, né, que eu anexava ao meu material que eu mandava para as editoras. E depois, quando foi publicado, acabou que esse texto, que vocês têm na mão, vocês têm o Batalha, tá na orelha, o texto entrou no próprio Batalha do Apocalipse, né? Na orelha do Batalha do Apocalipse. Então foi uma homenagem também, eu agradeço até hoje muito, né? Ele acabou, cara, o Zé Louzeiro aí falando um pouquinho mais sobre o resto da vida dele, eu sempre, mesmo depois que ele encerrou o curso, eu sempre fiquei em contato com ele, cara. E um dia, eu liguei pra lá, eu não sei se foi o esposo, se foi alguém que trabalhava na casa dele e tal. Falou, não, ele, você não sabe o que aconteceu. Aí eu, pô, quando falou isso, eu falei, eu achei que tinha morrido, foi, né, cara? Mas falou de um jeito, assim, muito, ó, troço pesadíssimo, né? E quando eu tô te falando, eu mantinha contato com ele, assim, de quatro meses, eu ligava nesse negócio. Eu ia lá, duas vezes por ano, na casa dele e tudo. Mantinha contato, né, cara? E aí, eu falei, não, ele tá internado, ele tá muito mal, tá muito doente e tal. Eu falei, puta, cara, ele vai falecer, né, cara? Acabou que ele não faleceu, e ninguém sabe exatamente o que ele teve, mas foi complicações de diabetes, né, cara? Já era idoso, né, cara? E aí ele acabou sobrevivendo a essa crise. Acho que ele ficou 6 meses internado, Thiago. E ele sobreviveu, mas ele sem as pernas, Thiago. Teve que amputar as pernas e alguns dedos. Olha só que coisa pesada, né? E aí ele, eu não sei quais condições, ele se separou da mulher. Enfim, não, aí os detalhes disso eu não sei. Eu sei que ele veio morar em Copacabana, aqui na Siqueira Campos, aqui perto do... Pra quem é do Rio de Copacabana, tem um shopping na Siqueira Campos, e lá em cima tem vários apartamentos, enfim, sobe pelo shopping. Na verdade é uma galeria, né, bem antiga, assim. Ele ficou morando lá, tinha cuidador e tudo, uma galera que ajudava ele. Eu continuava visitando ele, visitei ele até os últimos dias aí, e eu me lembro, fazia tudo pra ajudar ele. Pô, preciso de uma impressora, eu me lembro que eu fui no centro da cidade, comprei a impressora pra ele, fazia tudo pra ajudar, né? E aí foi isso, ele já tava muito debilitado. Eu acho que depois dessa internação dele, ele resistiu muito. Eu não sei quanto tempo ele viveu depois disso, mas sei lá, vamos colocar 6, 7 anos, bastante coisa, talvez um pouco mais, não sei detalhes, né, cara? E aí foi isso, Thiago, ele veio a falecer aí também, né? Mas foi um escritor que, cara, foi um escritor que fez muito sucesso dos anos 70. Cara, pra quem quer conhecer a obra dele, eu recomendo começar por Lúcio Flávio. Excelente livro, Thiago. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. O José Louzeiro, Thiago, desculpa, me estender aqui, tá? Mas o José Louzeiro, ele... qual a importância dele? Ele foi o cara que trouxe o livro reportagem, o romance de não-ficção pro Brasil. O romance de não-ficção foi um gênero teoricamente inventado pelo Truman Capote, né? Naquele livro A Sangue Frio, né?
Sim, exatamente.
Sobre o qual já falamos. O José Louzeiro trouxe o mesmo estilo pro Brasil, né? E eu não sei se foi o primeiro, mas foi o mais conhecido livro dele nesse estilo, foi o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, que era um assaltante de banco nos anos 70, ficou conhecido porque ele era bonitão, sabe? Tinha os olhos claros e tudo, sabe? E ficou conhecido, a mídia sensacionalista, né? Foi atrás disso, né? E aí a história desse negócio é o seguinte: o Lúcio Flávio, além de tudo, Thiago, ele era um cara vaidoso pra cacete, sabe, cara? Vaidoso e audacioso. Você imagina essa combinação. E aí, ele queria contar a história dele, queria contar a versão dele pros fatos, né? E ele ligou para um jornal na época: quero falar com um repórter que tá aí tudo. E o repórter era o José Louzeiro. O José Louzeiro era jornalista, né? E aí, começou a falar com o José Louzeiro, enfim. E aí, falou: olha, eu quero me encontrar com você para contar a minha história. E aí, se encontrou com o José Louzeiro, eles marcaram num restaurante do lado de uma delegacia onde tinha polícia pra cacete. Ele veio meio disfarçado, sabe, cara? De um cara e tal. Esses caras, né? Sabe, essa galera que tem amor pela adrenalina, já viu falar disso?
Cara? Exato.
Esses caras têm isso, né? E aí marcou do lado, aí contou a história toda dele e tudo. E claro que no livro também não fiquem, assim, não passa pano pro Lúcio Flávio, não. Não é um livro que vai fala que ele é um cara que ele fez, as crueldades que ele fez, etc. Um livro bem sério nesse sentido. Um livro reportagem que conta a história do Lúcio Flávio, excelente, né? Foi preso, tudo, né? Várias vezes, morreu na cadeia. E tem também o filme do Babenco, né? Que elas também foi o mesmo cara que fez o Pixote, o Hector Babenco, que fez o Lúcio Flávio, que é com o Reginaldo Farias, que faz o Lúcio Flávio no filme, entendeu? Então é isso, cara. Ele escreveu vários livros, um grande escritor, e eu acho ele pouco lembrado, cara.
Sim,
mas fica aí meu tributo, né? E agradecer ao João por dar a oportunidade de eu falar um pouquinho, me estendi um pouco aqui, mas eu acho uma coisa muito legal para as novas gerações aí que não conhecem ele. Então comecem a ler. O Lúcio Flávio não tem erro, dá para se encontrar. Não sei se está disponível, mas certamente você vai encontrar. Ah, Thiago, eu vou te dar uma missão, Thiago. Procure isso na estante virtual e coloca lá.
Vou botar na estante virtual, cara. Vou botar, vou fazer divulgação lá no...
Isso.
Nos bota stories aí. Da Oficina Literária. Boa.
E é isso. Eu tenho o livro autografado aqui. Ele tem outros livros, vários outros livros. Aí vocês procurem também, né? Dá pra isso, dá pra encontrar
muito
na internet.
Legal.
Se vocês gostarem.
Muito legal, Dodô.
Beleza?
Cara, próxima curtinha. Saimaton Ramon Rangel quer saber se, no caso de um conto em que temos uma história mais curta e dinâmica, a resolução do conflito precisa ser definitiva. Ele nos pergunta o que pensamos sobre um final que permite o questionamento nessa suposta resolução.
Eu acho que no caso do conto, esse deve ser justamente o direcionamento, né, Thiago? Como eu já falei muito, você tem um curso sobre isso, eu vou deixar que você responda o Saimaton dessa vez. Mas é isso, né? O conto ele tem que ser uma... O final ele é um questionamento, né? Ele não é definitivo.
Exato.
É isso, em geral.
Exato. Sim, cara. E na verdade, Dudu, o Saimaton verá isso no curso, porque ele está inscrito no curso de contos.
Perfeito.
Então a gente vai conversar bastante sobre isso lá, Saimaton. Seguinte, Dudu, realmente é isso. O conto, ele não se propõe a dar todas as respostas. Bem pelo contrário, né, cara? Tem uma coisa que eu falo no curso, que é interessante, que eu acho muito legal, uma das práticas que eu acho mais legal, que é o seguinte: o Cortázar, esse escritor argentino, ele fala uma parada que é assim, que ele faz um paralelo de um conto com uma fotografia e o romance com uma obra audiovisual. Num filme, você vê o filme completo, né? Você vê o começo, meio e fim e tal, tem toda a história, se completa todo o arco e tal. O conto ele compara com uma fotografia, por quê? Porque a fotografia tá ali. Uhum. A fotografia ela é um recorte de um todo, entendeu? Quando você olha uma fotografia, você vê na borda da fotografia, você fica imaginando, a pessoa tá andando, foi fotografada, você vê ela parada. Mas você imagina, tá, ela tá indo pra onde essa pessoa, tudo isso. Então é essa a sensação que o conto tem que deixar também. Então você, ao concluir um conto, a sensação que o leitor tem é, tá, mas e aí, cara, o que aconteceu depois disso? Como é que foi? Então, assim, é por isso que é tão difícil escrever bons contos, né, cara? O conto, o bom conto, ele continua. Você acaba de ler, só que você fica refletindo sobre aquela história durante muito tempo, porque você fica pensando como ela caminhou, pra onde foi, diferente de um romance que normalmente responde tudo, né?
Concordo plenamente e deixo a palavra com você aí, porque você que é o professor aí de contos. Eu até nem sei se eu sou
legal,
bom contista.
Cara, vai ser bem legal esse curso aí. Tá lotado também, na verdade, assim, já tem até um ou dois a mais, cara. Como eu não pretendo abrir outro ainda esse ano, do curso de contos, eu deixei a turma ficar um pouquinho maior dessa vez. Então acho que tem uns 17, assim, mas tudo bem.
Beleza,
Dudu. E pra encerrar, última curtinha, Thiago Schelles gostaria que comentássemos sobre a decisão do Sesc e da editora Record de romper a parceria de 20 anos relacionada ao prêmio Sesc de Literatura. Ele pergunta se achamos se isso vai prejudicar o prêmio. E aí, Dudu, o que você acha,
cara?
Vou
te confessar que eu nem sabia disso. É engraçado, né, que a gente tá no mercado.
Eu tinha lido em algum lugar isso aí.
Nem sabia dessa história. É muito difícil comentar, até porque é aquela coisa, quando tem esses rompimentos, o que acontece é que cada um tem sua versão, né, cara? E aí você vê, porra, uma matéria no lugar que vai pegar mais a versão X ou a versão Y. Então vai ser muito difícil de saber o que realmente aconteceu. Então não dá pra tomar partido, cara. E ele também não poderia comentar, que seria antiético, né, cara? Você tá falando a minha editora, então seria antiético comentar. Eu acho que a gente pode olhar, pra ser mais sóbrio, Thiago, olha aqui, sob a visão do leitor, né, cara, da pessoa que vai participar, né? Eu acho que isso aí a gente pode comentar. Cara, veja, tem tantos prêmios aí no mercado, tantas coisas interessantes. É engraçado, né, que às vezes a pessoa fica focada num problema e não enxerga, porra, a solução, né? Fica parado com aquele problema ali, né? Fomentando treta, fomentando polêmica, fomentando as intrigas e tal. Na verdade, cara, beleza, os caras têm uma separação, entendeu? Todas as pessoas se separam e aí, pô, nem o cara, cada um tá indo pro seu canto, só essas pessoas sabem o que realmente aconteceu, e aí tem gente que fica falando mal, fica tretando e tal. É, bom.
E nem sabe, pode ter sido realmente um bagulho que foi, sabe?
Passou,
e eu acho que a galera,
entendeu,
tem que olhar pros 20 anos, cara.
Claro,
entendeu?
Claro.
Pô, teve 20 anos de parceria, olha que foda, sabe? Quantas parcerias, cara, as comerciais duram tanto tempo.
Exatamente.
E entendeu? Foi um sucesso, né, cara?
Acabou, tem outros prêmios aí que estão rolando, cara, e cada um.
Claro.
Né? Perfeito.
Então, o Sesc também, talvez, possa buscar parceria com uma outra editora, sabe?
Claro.
Então, assim, claro que ele faz uma pergunta assim: se achamos se isso vai prejudicar o prêmio. Fatalmente prejudica, né, cara? Porque uma das coisas legais do prêmio Sesc era você ser publicado pela Record.
Sim.
Então, assim, isso aí vai afetar, logicamente vai afetar o prêmio. Não que vai diminuir o prestígio do prêmio Sesc, que continua tendo um prestígio muito grande. Então, assim, o que eu acredito é, cara, eu prefiro focar nesses 20 anos de sucesso do que no rompimento em si, entendeu? Eu acho que, porra, foram 20 anos, é muito tempo pra uma parceria comercial assim, cara. Muito tempo. E assim, o que eu desejo é que a Record realmente continue crescendo e o Sesc procure o outro parceiro, talvez, para continuar.
Sim.
Porque o prêmio é importante, é um prêmio de prestígio. O prêmio provavelmente vai continuar existindo. Só não vai ter essa publicação na Record, né? Então, eu acredito que seja isso.
Feio, Thiago. O Thiago Schelles estará também no retiro, né, cara? Não tem como a gente...
Sim. Pode crer.
Vai ser muito legal, Thiago. Beleza?
Beleza, Dudu. Queria lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardespor@gmail.com. Lembrando, cara, que todos os e-mails são lidos. Pode demorar um pouco, porque a gente está realmente aí com uma filinha, né, cara, grande de e-mails. Mas, assim, você escreveu, é certo que você será lido.
Perfeito, Thiago. E quem sentir a vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardespor@gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/eduardespor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. E até semana que vem.
Valeu, até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.